Patrícia Costa.
Conversando com o especialista.
Estamos juntos com você aqui no programa Saúde no Ar e agora para falar de um projeto, de um programa e de um tema da máxima importância. Nós vamos conversar com Carla Geminiana. Ela é cirurgiã dentista, mas é coordenadora do programa de controle de tabagismo aqui no município de Salvador. E o ouvinte do Saúde no Ar terá a oportunidade de conhecer esse programa, saber como pode aderir, porque o tabagismo, gente, hoje, infelizmente, ainda é uma realidade e que tem, é como fator de risco para muitas doenças. Os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que Salvador alcançou, durante o período, o menor percentual de tabagismo entre as capitais brasileiras. E será que esse índice ainda mantém? Como o tabagismo ainda é um fator importante para algumas doenças? É o que vamos conversar agora. Olá, Carla, bom dia.
Olá, bom dia, Tatiana.
Então, estamos numa semana importante porque lembra, né, o combate, o controle ao tabagismo, ao não tabagismo, que é um fator de risco importante para algumas doenças, entre elas doenças cardiovasculares. Queria que você apresentasse para a gente, então, o que é o programa apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde. Se isso faz parte de uma política nacional e como aqui ele se apresenta.
Olá, vamos lá, Patrícia. Deixa eu te explicar. O programa está desde 2006 na Secretaria Municipal de Saúde. Né? Ele acontece nas unidades básicas de saúde, desde saúde da família, como também as UBSs, as unidades básicas, que é demanda aberta. O paciente, o tabagista que quer parar de fumar, ele se dirige a uma unidade. Se naquela unidade tiver o programa, ele participa de uma entrevista. Nessa entrevista, o profissional que já é capacitado para realizar os grupos de tabagismo explica ao usuário como funciona o programa. O programa ele funciona, tem 4 sessões estruturadas, onde o usuário ele recebe uma cartilha de orientação, né, de como deixar de fumar, como é importante para a saúde dele ele deixar de fumar e os malefícios que o cigarro causa e as dicas para ele se manter sem fumar. Tudo isso consta nessas cartilhas e a gente orienta o paciente, o tabagista que quer parar de fumar, sobre essas cartilhas. Essas reuniões acontecem uma vez na semana, né? São 4 reuniões por mês, e depois ele é avaliado por um profissional médico para receber a medicação. Essa medicação é gratuita, né? Pode ser o adesivo de nicotina, né? De nicotina, e a bupropiona, que é um comprimido. A depender do grau de dependência do paciente com a nicotina. Então, essa medicação ela é dada por 3 meses gratuitamente e esse paciente é acompanhado pelo profissional que é capacitado, pela equipe capacitada dentro da unidade, que vai desde o odontólogo ao médico, a enfermeira, assistente social, fisioterapeuta, é toda uma equipe multidisciplinar, né, que acompanha esse paciente. Durante 3 meses ele recebe essa medicação. Ao término desse tratamento, ele é acompanhado uma vez por mês para evitar as recaídas. Só é considerado um ex-tabagista depois de 1 ano sem pôr um cigarro na boca, Patrícia.
Tá, agora essas pessoas, claro que se você pergunta uma pessoa, você quer ter qualidade de vida? Você quer ter mais saúde? Quer viver mais e melhor? Sim, obviamente, todos vão dizer isso. Agora, para algumas pessoas, é muito difícil, embora queira essa qualidade de vida, deixar o hábito, o vício do cigarro. Então eu pergunto, qual é a adesão a esse programa? As pessoas vão voluntariamente, elas são encaminhadas pelos serviços de saúde. Como é que tem sido essa adesão ao programa, Carla?
Ele é das duas formas. Ocorre como você falou. Se eu estou numa consulta com um paciente, eu sou odontóloga, e vejo que aquele paciente é fumante, então eu apresento a ele o programa. Olha, senhor, aqui tem um programa, caso o senhor queira parar de fumar. Já pensou em parar de fumar? Pensei. Então, por que não participa do programa? O programa acontece assim, aí explico que tem as reuniões. Patrícia, é sempre bom a gente falar das reuniões primeiro do que para falar da medicação. O que é que acontece? O paciente, quando ele sabe que o problema da medicação, ele vai ávido a receber só a medicação, achando que a medicação vai resolver.
Resolver.
E não é o problema, e não é a solução. É mais um remédio que ele vai tomar, fora aqueles que ele já toma. Por isso que tem que ter as reuniões, que a gente chama de cognitivo comportamental. É trabalhar a autoconfiança do paciente, é mostrar que ele está no meio, que muitos outros também estão com os mesmos problemas ou até piores do que o dele. está entendendo? Por isso que tem que ter essas reuniões que são acompanhadas por profissionais capacitados para desenvolver os grupos. Então, a gente tanto convida o paciente, aquele que a gente atende, como também aquele paciente que está me escutando agora e que quer parar de fumar, ele pode procurar uma unidade mais próxima da casa dele ou do trabalho dele, é uma demanda aberta. A unidade, ela não só trata aquele paciente que é da área, ele pode vir de qualquer lugar e ele é atendido, está entendendo? Mas tem que participar dessas reuniões.
É importante... Porque é uma mudança também de hábito, então não existe mágica. Claro que a medicação pode ajudar, mas como em tudo na vida, né? A medicação pode ajudar nesse combate ao tabagismo, mas pode trazer outros problemas, efeitos colaterais e mais. É uma questão de consciência mesmo, de entender que aquele movimento de mudança de vida precisa se manter na vida toda. Olha só a pergunta, por exemplo, Carla, desculpa ter interrompido você, mas que o Vasco está mandando aqui uma pergunta pelo WhatsApp. E aí eu lembro aos nossos ouvintes, quer participar também, eu estou aqui com a Carla, ela coordena o serviço, o programa antitabagismo no município de Salvador e está aqui para orientar você, comunidade, que quer deixar o vício de fumar e precisa de uma rede de apoio e de ajuda. Isso existe aqui na cidade, gratuito pelo SUS, através das unidades de saúde. O Vasco pergunta, por exemplo, sobre o remédio, ele fala do Nicotilex, que seria, segundo ele, o único remédio que cura o vício do tabagismo, e ele acha e está informando que esse remédio não encontra mais. Olha aí o interesse da comunidade por um remédio como se fosse a solução, Carla.
Não é, infelizmente não é, né? A gente sabe que a solução é você trabalhar, é sua mudança de hábito, é você trabalhar a sua autoestima, é o seu querer de largar esse vício. Como todo outro vício, é difícil. Né? E o tabagismo é aquele vício que não te provoca algo de imediato. É aos poucos, é com os anos que você vem adoecer. Né? Porém, você não adoece sozinho, você adoece sua esposa que está do seu lado, seu filho, sua sogra, seu sogro, né? Sua mãe, seu pai, aqueles que convivem com você. Então é isso que a gente trabalha muito nas reuniões. O cigarro, nenhuma medicação vai te parar, te deixar sem fumar, sem a ajuda de um profissional te orientando como, te dando dicas como, tá entendendo, Patrícia? Porque mudança de hábito é fundamental. Nenhuma medicação faz milagre, senão não teríamos as doenças crônicas aí no mundo espalhadas, né?
Então a dúvida dele...
A medicação, ela vem a somar, ela te dá um acalanto, ela te dá um apoio, mas a iniciativa tem que ser sua, com certeza.
Então, a dúvida desse ouvinte, onde encontrar esse remédio, tem até na farmácia, vendendo alguns dispositivos, adesivos para colar, mas, gente, o mais importante é esse acompanhamento com o profissional e essa decisão. E aí as reuniões que a Carla falou é fundamental.
A medicação, Patrícia, ela é encontrada em farmácia popular. O adesivo, ele não precisa de receita para comprar. Em qualquer farmácia particular, você compra. Sim. Não é barato, é uma medicação cara. Mas se você tem uma unidade, profissionais capacitados que possam te orientar, que possam te escutar as suas aflições, as suas complicações diárias da vida, então assim, para que você só realmente chegar numa farmácia e comprar uma medicação, que essa medicação não vai surtir o efeito esperado do paciente? Ele realmente tem que ser acompanhado por um grupo, por um apoio maior, tá entendendo? E começar a mudança no estilo de vida. Salvador, esse ano, pelo terceiro ano consecutivo, é a menor capital com números de fumantes. Né? Isso é um ganho para a gente. Lógico, né? É só sobre o programa, Carla? Não, tem toda a lista da legislação, o Ministério da Saúde apoia muito isso. Projetos de lei para mudar as carteiras, botar as carteiras de uma cor só, como já foi feito na Austrália. Está se vendo aqui também a possibilidade do Brasil ficar só com a carteira de uma cor só para o cigarro. Isso é um ganho muito grande, porque não se torna atrativa a carteira de cigarro. Né? E tem também a possibilidade de também um projeto de lei para aqueles fumantes que estão dirigindo ser multado. Isso também é um ganho, né? Não só para Salvador, mas para todo o Brasil, para todas as pessoas que convivem com o tabagismo. Está, né, realmente voltando as leis para esse lado, para o nosso favor, de quem não fuma. Né? E também para a saúde das pessoas que realmente são fumantes. Uhum. A gente busca, Salvador buscou capacitar os profissionais, tanto de nível médio como os agentes comunitários, no programa de tabagismo e também sinais e sintomas de AVC e AM. Passamos 2016, 2017 capacitando nossos agentes comunitários sobre esse tema que esse ano, graças a Deus, né, vai se trabalhar tabagismo e doenças cardiovasculares. Então nós temos os agentes comunitários cientes da situação de Salvador e, como eu disse, das complicações que o cigarro pode provocar nessas patologias, que é o AVC e que é o infarto agudo do miocárdio. Então, são profissionais já capacitados para realmente fazer busca ativa nas unidades, nas áreas que eles moram, desses pacientes e alertar os pacientes sobre os malefícios do cigarro.
Olha, o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, tem ajudado diversos fumantes a abandonarem o vício. Estima-se que em todo o mundo, gente, 10 mil pessoas morrem em decorrência do hábito de fumar. Então, decida agora e faça essa escolha, tá? Carlos Prazeres, nosso ouvinte, está na linha. Tem uma pergunta a fazer à Carla Geminiana, que é coordenadora do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo. Olá, Carlos, bom dia.
Parabéns mais uma vez, Patrícia, por ajudar as pessoas a se melhorarem na sua condição de vida, de saúde, não é verdade?
Sempre.
Agora, aproveite e peço aí, vamos doar sangue, gente. Ontem atingiu o melhor nível de quando eu estou acompanhando a doação de sangue, o estoque. Apenas o sangue A negativo, B negativo e O negativo estão em situação crítica. Foi a melhor posição que eu consegui acompanhar até hoje, Patrícia. Então, glória a Deus por isso e vamos doar sangue, gente. Patrícia, primeiro, dar um testemunho. O que a doutora falou é muito bem. Não basta querer deixar, não basta usar remédio nem para qualquer doença. Tem que ter todas as coisas que envolvem a medicação, usar para poder ficar bom. Eu usei, dia 27 de junho, completa 39 anos que eu parei de fumar, mas tentei várias vezes, apostava e voltava e tal. E aí, quando meu filho mais velho nasceu, o objetivo, parar de fumar, joguei a última carteira de cigarro fora no dia 27 de junho de 79, Patrícia. Então, esse é um dos motivos. Agora, tem que procurar realmente ajuda, que apesar que hoje, né, é muito poucas pessoas em relação ao que era no meu tempo de adolescência, fumando, o governo ajudou muito as pessoas a deixarem, mas continua aí, tá? Então, siga o aconselhamento dessa doutora aí, tá? E pare de fumar, tem um objetivo. Esse é o principal, tá? Um abraço, Patrícia, e obrigado pela oportunidade de poder ajudar também, viu?
Exatamente, o objetivo é em poder ajudar. E aí eu tenho aqui algumas perguntas chegando pelo WhatsApp. A ouvinte Marlene, ela diz, gostaria de saber qual é a maneira melhor para deixar de fumar e como eu posso evitar, né, essa vontade de fumar. Qual é a melhor maneira? O que é que vocês ensinam lá no programa, Carla?
Nós passamos, como eu disse a você, nós temos cartilhas que orientam o paciente, dão várias dicas, dá apoio, né? E mostra realmente o grau de dependência que o paciente tem, né? Existem várias dicas. Em primeiro lugar, o grande passo é a vontade da pessoa de querer deixar. Um tabagista, para ele deixar realmente de fumar, ele passa por 3-4 tentativas, Patrícia. Isso é normal, normalíssimo. Muitas vezes você diz, cara, o paciente participou do programa, participou, deixou de fumar. Um ano depois passou por um problema sério dentro da casa, uma perda de um ente querido, tem uma recaída? Tem uma recaída. Esse paciente pode voltar para o grupo? Pode voltar para o grupo, deve voltar para o grupo. Porque na realidade, a recaída que ele passa é por aquele momento transitório que ele está passando na vida dele. Isso é normal demais, é como o seu Carlos falou, é tentar realmente, mas tem que procurar ajuda do grupo. Não tem como você... seria muito simples a gente chegar para o paciente e dar apenas a cartilha e mandar ele para casa ler. Não é assim. A gente precisa escutar. Esses pacientes, tabagistas e os profissionais, eles gostam muito de falar. Quando eles chegam lá, eles relatam a sua vida cotidiana, os problemas que acontecem. E a gente prepara esses pacientes de uma forma, melhorando a autoestima dele e estimulando e explicando que problemas sempre vão existir, mas que o cigarro não é a solução. É dessa forma que a gente pede para os pacientes, para os usuários, os tabagistas, buscarem as unidades, porque sozinho é muito difícil mesmo. Então, para essa usuária, eu aconselho que realmente ela busque ajuda em alguma unidade, ela vai ter uma orientação, além das cartilhas que o Ministério fornece, ela vai ter uma orientação, se precisar de consulta com psicólogos, a gente também encaminha o paciente para isso, e fora a medicação que também é dada de acordo com a dependência dela.
Olha, tem um ouvinte também falando, né, que é muito triste. Como você falou, Carla, é um problema que afeta toda a família. ela comenta, né, que a mãe dela fumou a vida inteira e morreu exatamente por complicações no pulmão. E nada pôde ser feito. Realmente, a família acaba sendo afetada por isso. Por isso que é importante também a família apoiar essa decisão e acompanhar esse passo a passo, né, orientado pelo programa.
Quando a gente, é muito importante, acontece muito, Patrícia, um pai levar o filho, ou o filho levar o pai, na maioria das vezes é o filho que leva o pai mais velho, né, para deixar de fumar, para o grupo, pedindo apoio e ajuda da gente, porque o pai já fuma há 30 anos, já está com todo o comprometimento que o tabaco pode provocar, hipertenso, diabético, com problemas cardíacos. Então, geralmente, a família, quando quer, é uma força muito grande que dá ao paciente, ao tabagista, né? Então, a gente sempre fala também que quando ele participar do grupo, ele não saia divulgando para os amigos, aqueles que sempre botam ele para baixo, que ele está participando do grupo tabagismo. Porque essas pessoas nunca vão acreditar que ele vai parar de fumar. Ele tem que dizer que está participando do grupo de tabagismo aquelas pessoas que queiram que realmente ele largue o cigarro, para dar apoio a ele, para ajudar ele dentro de casa, no trabalho, até aqueles amigos que ele divide o carteado, que todo mundo fuma ali, que ele vai para o dominó e todo mundo fuma ali. Para essas pessoas, ele não pode dizer que está participando. Eu digo sempre assim, não diga, porque essas pessoas não vão nunca acreditar em você, nunca vão botar você para frente. Né? Porque se ela divide o cigarro ali com você, você tem que dizer isso aos seus familiares, a seu filho, a seu neto, que você está largando o cigarro e que quer a ajuda dele. É dessa forma que funciona.
Olha a Nália também aqui, dando um depoimento muito, muito bonito. Ela era fumante, 30 anos, parou de fumar, porque teve realmente a orientação do médico, que ela estava comprometendo muito a saúde, e ela tomou essa decisão. Está 1 ano a 7 meses sem fumar e não usou remédio nenhum. Tem que ter força de vontade e amor à vida. Como diz a Anália, parabéns, Anália, por essa força de vontade e ter levado o programa até o final. Agora, Carla, fala aí para as pessoas, hoje aqui em Salvador, são cerca de 50 unidades que oferecem o programa, não é isso? Onde encontrar essas unidades, essa lista, enfim...
Nós temos 12 distritos sanitários, né, que a gente divide por região. Nesses 12 distritos sanitários, pelo menos 2 têm unidades que têm um programa. Em cada distrito tem 2 unidades que têm um programa. Eu posso te citar algumas unidades que me passaram, que estão realizando o grupo. E se o paciente quiser visitar essa unidade para ver como funciona, ele é um convidado muito bem-vindo. As unidades é o Centro de Saúde Urbano Pernambués, que para a semana está realizando o grupo dia de terça-feira pela manhã. É a unidade de Cajazeiras, que realiza o grupo dia de quarta-feira pela manhã, Cajazeiras 10. Jaqueira do Carneiro, que está com o grupo de manutenção, ou seja, aqueles pacientes que fizeram o primeiro momento, que pararam de fumar, eles estão sendo acompanhados em um grupo para evitar as recaídas. Então, Jaqueira do Carneiro, com a doutora Karina, Ana Paula, Nina, toda a equipe que trabalha lá. Gente, eu também tenho muito o que agradecer, Patrícia, aproveitando a oportunidade a esses profissionais que vestem a camisa do programa. São meus parceiros e eu conto com eles a toda hora. Né, temos Vale do Matatu hoje à tarde acontecendo o grupo de tabagismo, né, e outra, dentre outras unidades, Quinto Centro, Unidade São Martins, Santa Mônica, né, todas essas realizam. No subúrbio nós temos Alto de Coutos 2, nós temos Alto de Terezinha, Fazenda Coutos 2, que realiza o programa de tabagismo. Então todos, aquele paciente, aquele tabagista que está cansado, que já passou por muitas recaídas, que realmente quer parar de fumar, tem essa vontade, mas não consegue sozinho, procure uma dessas unidades, busque ajuda, você vai ser bem acolhido. É isso que eu passo.
Olha então, tá, gente? 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco, né? É uma data para a gente chamar a atenção. Como que a gente pode mobilizar, motivar a comunidade para essa temática? Porque um dia, Carla, tem todo um sentido ter um dia para chamar a atenção para esse problema, não é verdade?
Sim. E o tema esse ano já foi muito bem trabalhado em Salvador com as equipes de saúde da família, com as equipes básicas, que é o tabaco e as doenças cardiovasculares. Então, estamos muito bem preparados, desde o agente comunitário ao profissional de saúde, para receber esses pacientes e trabalhar essa temática desse ano, que tem tudo a ver.
Para fazer parte do programa, então o ouvinte já sabe, basta procurar uma unidade de saúde e buscar informações. Tem ouvinte na linha? 3328-7666, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Qual o seu nome?
É Aline. Eu tenho vivo para te contar. Eu era fumante há mais de 20 anos e um dia eu viajei um São Pedro com meu esposo. Chegou lá e ele disse, vamos, a gente sentado numa mesa fumando e bebendo. Ele disse, vamos a partir de segunda-feira parar de fumar. Eu só fumei até aquele dia, daquele dia em diante não fumei mais. Tenho 21 anos sem fumar, minha filha tem 29, tenho 21 anos sem fumar. Outra, eu bebia cerveja, tem 4 anos para fazer, parei de beber, disse, não vou beber mais e parei de beber. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter força de vontade. Tem que ter ajuda, sim, mas também tem que ter força de vontade. Eu agradeço a Nossa Senhora Aparecida por me dar essa força.
Obrigada, então, querida, tá? Pela sua participação e que essa força de vontade sirva de exemplo para outras pessoas. Outro depoimento também aqui da Rosália. Graças a Deus, eu estou completando 17 anos sem cigarro e sem remédio. Que bom, então é possível, Carla. Já deixando, então, aí, quem sabe, as suas considerações finais para os nossos ouvintes, a ponto que a gente aguarda também outras perguntas. O que fazer? Qual seria o caminho? Qual a orientação, né? O que, que o município de Salvador tem a dizer de pessoas que realmente aderiram ao programa e o resultado que elas estão tendo na vida delas?
Patrícia, é a força de vontade, sem sombra de dúvida, esse é o pontapé inicial. Como esses depoimentos que você escuta, nós escutamos bastante lá. Temos pacientes que passam a primeira sessão estruturada, a nossa primeira reunião, a segunda, na terceira o paciente chega para a gente e diz, olha, parei. Parei de fumar, não quero remédio, não quero nada. Eu quero a minha mudança de vida, eu quero minha melhora, eu quero qualidade de vida. Então, acontece muito desses depoimentos desse tipo aí, que nunca precisou botar um remédio, um adesivo no corpo para parar de fumar. É realmente, o pontapé inicial é você ter a vontade, né? Partir de você, não é, é outra pessoa te pedindo, teu filho. Você vai somando tudo isso e quando chega na sua vontade, você realmente deixa, né? Salvador está preparado para receber o tabagista, sim, nas unidades que tem o programa. Como eu disse a você, queira participar, queira conhecer, vá lá para pelo menos conhecer o programa. E se você quiser, a gente recebe de braços abertos. Né?
Estaremos...
No terceiro ano, com menor número de tabagistas, 5,1% pela Vigitel, né? Nós temos só ganho e agradecemos muito tanto a nossa população que acredita no nosso trabalho, como aos nossos...
Vamos então divulgar também através do programa do portal Saúde no Ar quais são as unidades, os centros que o programa está instalado e você, ouvinte, procura no seu bairro a unidade de saúde, informa o profissional de seu desejo. Quero parar de fumar. A partir de agora você já sabe. Se não sabia, existe um programa, uma coordenação municipal para o combate ao tabagismo. Dia 31 de maio é o dia mundial. Nessa luta estamos juntos com você. A decisão é sua, mas o compromisso é de todos nós em te ajudar nessa tarefa difícil, mas que também não é impossível. Carla, muito obrigada pela sua participação. Deixa então as suas considerações finais e seu último recado aos nossos ouvintes.
Obrigada, Patrícia. Obrigada ao Portal Saúde Nova. É sempre um prazer estar com vocês e essa oportunidade que vocês nos dá, né? E a você, tabagista, que quer realmente mudança de vida, qualidade de vida, nos procure. Estamos de braços abertos para receber você e explicar como funciona e você participar e realmente largar esse vício. Queira mais saúde na sua vida. É isso que eu deixo.
Ok, quem pediu o telefone sobre o tema tabagismo, lembra, nós falamos aqui sobre os centros, as unidades de atendimento para quem quer parar de fumar. Quer parar de fumar? Então anota esse número. Coloca aí na sua vida, na sua agenda. Repassa para quem precisa. 3202-1045. 3202-1045. Se não deu tempo de anotar, procura o portal Saúde no Ar. Lá teremos uma matéria sobre esse tema. Lá no Saiba com Quem Sabe. Entrevista com a Carla e você vai ter o número do telefone para você ligar, tá bom? 3202-1045. Saúde no Ar de hoje fica por aqui.